E o CBN nas empresas hoje, direto da Dismax Adtech. E nosso assunto é aquilo que os maringaenses estão empolgados, pelo menos com os dois últimos jogos no Willie Davis, com o estádio cheio. O público vai aos jogos do Maringá Futebol Clube, que enfrenta, inclusive hoje, a primeira partida contra o Coxa, contra o Coritiba, na decisão do Campeonato Paranaense. O Maringá Futebol Clube chega à sua segunda decisão do Campeonato Paranaense. Vamos falar disso também. Mas o nosso assunto também é o esporte mundo digital, as empresas esportivas e a capacidade delas poderem ter mais capilaridade no ambiente da internet. Para falar sobre isso, o presidente do Maringá Futebol Clube, que também é empresário do setor de eventos, João Vitor Maza. João Vitor, muito obrigado por aceitar o nosso convite.
É isso, Gilson. Obrigado a você. Bom dia a todos os ouvintes, espectadores do CBN nas empresas. É um prazer sempre estar com vocês no CBN para poder falar um pouquinho do Maringá Futebol Clube, da nossa experiência.
Eu vou deixar o Maringá Futebol Clube, que a gente está interessadíssimo em saber um pouco sobre isso, mas para o nosso segundo momento. Mas no primeiro momento eu quero colocar o seguinte: você é um empresário do setor de eventos. O esporte é um lazer, o esporte é um evento, né? E vocês trabalham muito com isso o tempo todo. O mundo digital mudou a mentalidade do que é um evento. Quando a gente pensa na internet, por exemplo, o próprio Maringá Futebol Clube tem espaços na internet. Como é que é gestar isso e o sucesso de uma marca esportiva nesse mundo digital?
Bom, no mercado de eventos, Gilson, a questão da comunicação via digital, ela transformou, né? Lógico que não o consumo, porque o evento, né, ele é presencial, ele nunca vai deixar de ser, claro, tem os eventos digitais, vai deixar de ser, mas a gente faz, fazendo uma linha do tempo, a gente fala, né, no mercado de eventos, que antes a gente divulgava o evento, no rádio, TV, que pouco vende de orçamento, divulgava ele quase todo no offline, né? Panfleto, tal, ação de rua, tudo mais, pedágio.
Outdoor,
e
tal.
Vendia offline, ingresso na mão. Aí a gente começou agora a divulgar muito mais, foi aumentando o digital versus offline, então cada vez mais. E de pra cá, a compra também passou a ser digital. Então hoje, a divulgação, ela é grande parte, a maior parte dela é digital. E a compra também está se tornando cada vez mais a maior parte digital. Nas capitais, tem muitos shows grandes que nem abre ponto de venda físico mais. É todo o ingresso vendido digitalmente. Então, tomou conta, né, do entretenimento, essa comunicação.
A linguagem para o público, porque você tem que seduzir as pessoas que queiram ir. Quando você lembrava lá do mundo analógico dos eventos, você tinha que chegar nessas pessoas para convidá-las pelos meios físicos. É o outdoor, aquilo que você falou do panfleto, às vezes usar as mídias tradicionais para isso. Hoje você pode alcançar essas pessoas, né, com mais facilidade. Contudo, você tem que saber para que pessoas você oferece isso. Ficou mais fácil de você encontrar o evento certo para o público certo?
Dias, assim, ficou mais fácil sim. Lógico, a rede social, ela permite que a gente direcione, né? Então acho que a comunicação hoje ela se torna mais assertiva, você consegue direcionar, mas também assim, não dá para, depende do evento, né? Se o evento é mais jovem, fica mais fácil. Se é um evento público mais de idade, você tem que diversificar também, porque nem todas aquelas pessoas estão te acompanhando. No próprio futebol a gente consegue enxergar isso também, que a gente comunica sim com a rede social, com a boa parte do público, então é muito efetivo, mas a gente ainda tem que estar tomando conta das mídias tradicionais para conseguir conversar com todo o público. Né?
Aí tem um lance que no futebol você conhece bem isso, né? Claro que a gente está vivendo um momento de namoro legal com o clube, a gente está super bem com o time, mas tem momentos em que o time também não atravessa boas fases. Você acompanha vários times nacionais, que grandes clubes inclusive, atravessam momentos difíceis e a torcida vai lá, reclama e tal. No mundo digital, quando você tem uma equipe com engajamento no mundo digital, tem esse lado também. Você tem que ouvir as outras pessoas, de repente elas são feedback para o trabalho que você faz. Como é que você avalia o que você está conduzindo quando você tem esse termômetro no mundo digital, que é diferente do mundo analógico?
Ah, é muito em tempo real, né? A gente tá ali lançando nossas ações e ouvindo o feedback em tempo real. Então, realmente assim, claro que na internet isso é uma questão que quem critica fala muito mais alto, né? Então, às vezes, tem muita gente ali que está elogiando, mas não se manifesta porque não quer entrar em conflito, mas tem muito essa questão da crítica. Então, a gente passa por isso. Como você bem disse, nós estamos num momento muito especial do Maringá Futebol Clube e não estamos passando por isso nesse momento, mas nós já passamos no passado, né? E as críticas são bastante incisivas. Assim, Gilson, eu acho que tem que aprender a conviver com isso, né? Tem lado bom, lado ruim. Eu acho que tem crítica construtiva, tem crítica, lógica, só detratora, só. Mas eu acredito que, sabendo administrar tudo isso, eu acho que o clube e a empresa, qualquer empresa, ela tem um feedback em tempo real do seu cliente, e você pode melhorar o seu produto, pode pivotar, você pode fazer várias coisas através das críticas ali, das sugestões dos seus clientes que estão ali na página.
Aproveitando que está na Digimax hoje, você vem das empresas, né? A Digimax, a Ditec, a Digimax trabalha com marketing digital, trabalha com a divulgação de marketing digital. Tem uma coisa importante quando você fala de um clube, por exemplo. Não só de um clube, de um bar, né? De um ambiente de eventos. Sim. Aquilo que vira uma marca, né? Porque você tem hoje empresas em Maringá, região, que são marcas ligadas a determinados tipos de atividades. Como é que a gente pode, às vezes, preservar a marca de um mau momento? Como é que a gente pode, às vezes, pensar, bom, isso foi um momento dela, mas ela não se resume nisso, nesse mundo digital que você fala que é tão agressivo, que é tão rápido?
É, vou falar pra vocês do futebol, né, Gilson? O futebol, ele vive de altos e baixos, né? Eu acho que na questão do futebol, é sempre com a esperança de que existe um futuro próximo ali, existe um próximo campeonato, uma próxima rodada, um próximo ano, quando vai muito mal. E é isso, né? O futebol, o Campeonato Paranaense, por exemplo, estamos falando ali de 12 equipes disputando o mesmo objetivo. Cada ano vai ganhar apenas uma, vai chegar na final apenas duas. Então, assim, eu acho que é sempre pensando no futuro. Agora, quando uma empresa incorre numa falha grave, né? Como a gente viu, até multinacionais aqui no Brasil, eu acho que o trabalho ele se torna muito árduo ali, né, na questão da recuperação, de acordo com, claro, qual tipo de falha que foi, né? Se foi um erro operacional ali, que, pô, uma falha pequena é uma coisa, agora se foi um erro de conduta, um erro de integridade de um colaborador importante, se torna uma coisa mais difícil de superar, né? No futebol a gente encara isso com naturalidade, porque realmente, Gilson, não tem como montar um time e você chegar na final do Paranaense todos os anos, né?
Entendi.
Vamos sentar.
Mas é difícil isso.
É difícil.
Agora eu vou falar um pouco do Maringá Futebol Clube, né? O Maringá Futebol Clube está na final. Sim. Uma expectativa muito grande, independente do resultado, né? Uma avaliação minha e calculo que de boa parte das pessoas vocês fizeram já a lição de casa e mais que a lição de casa. O projeto do clube era chegar à Série D, participar da Copa do Brasil, estar entre os quatro primeiros, chegou, tranquilo. Agora existe o desafio, e claro, agora que o desafio está aí, vamos tentar ganhar ele. O Maringá Futebol Clube e o sucesso dele implica também na chamada de público, mais pessoas estão indo ao estádio, tivemos problemas com uma partida em relação aos torcedores. Vai ficando mais, a responsabilidade aumenta, essa é a minha primeira pergunta. E a busca de ingressos, outro problema. Você começou a ter cambista, vocês já chegaram, inclusive, a se manifestar sobre isso. Como é que estão essas questões dos ingressos? Então, vamos falar primeiro da responsabilidade com a ascensão do clube e, segundo, a questão dos ingressos, porque as pessoas querem assistir e o Ilidevis tem seu limite.
Vamos lá. Sobre a responsabilidade, Gilson, o nosso projeto de Maringá Futebol Clube passa pela fase que nós estamos agora, né? Quando nós estávamos na segunda divisão do Paranaense, nós éramos um nível de time. Quando nós passamos para a primeira e permanecemos na primeira divisão, nós passamos para um outro nível de time, jogando uma competição estadual de relevância, né? Hoje o Paranaense, para quem não sabe, é a quinta maior, né? Quinta maior competição, quinto maior estadual do país. E agora, com essa semifinal, quando a gente conseguiu a vaga para a semifinal, nós mudamos de novo de patamar de projeto, alcançando um calendário completo, com Série D e Copa do Brasil. Então é degrau a degrau. A responsabilidade, Gilson, claro que ela aumenta, mas é algo que a gente buscou, né? Então a gente trabalhou, nós estamos no sexto ano de Maringá Futebol Clube e nós esperávamos muito por isso. É claro que com esse aumento de responsabilidade, aumento de visibilidade, aumento de procura, vem novos problemas. Uhum. E a gente vai aprendendo. A gente só aprende na prática, não tem uma escola para você aprender a gerir um time de futebol na prática. Então, por exemplo, né, já respondendo a segunda pergunta, essa questão dos cambistas para nós é muito novo. Já teve caso já durante o Paranaense? Teve, mas não assim de denúncias e apreensões de cambistas e de tantos cambistas comprando. Nós conseguimos identificar 6 cambistas ali, passamos todos para a polícia.
Pergunta, esses ingressos que foram pegos na mão de cambistas, que estão na mão da polícia, vai para onde?
o que foi pego e voltou para o clube. A gente tem que restituir, né? Restituir o cambista ali de volta e a gente retorna.
Por mais que ele tenha cometido um crime indo contra o estatuto do torcedor, ele tem que ser.
É, eu não sabia, na verdade. Descobri ontem, na verdade.
Então, de você agora.
Foi a nossa primeira experiência com isso, que eu falo para você que nós estamos na curva de aprendizagem, entendeu? Então, foi preso ontem, né? O delegado, ele está bem em cima dessa situação, né? Foi uma comoção popular ali para a questão de prender esses cambistas, e ele está bem em cima, tanto que eles desapareceram agora. Então,
agora, né? Vocês instituem o cambista, retomam os ingressos.
Retomam os ingressos, exatamente. Vamos colocar a venda novamente.
Ah, então vai ser colocado a venda. Quantos?
Então, em primeira mão aí, Gilson, noticiar aqui que a gente fez. Como a venda foi muito acima do que a gente esperava, novamente, né? Estamos vivendo um fato novo para o Maringá Futebol Clube. A venda que a gente acreditou durar 2 dias, ela durou 5 horas. A gente colocou o lote que a gente acreditou que duraria mais um dia todo. Ele durou 4 horas. Quando a gente viu que ia acabar e começou a ter denúncia de cambistas, nós retiramos 1.000 ingressos de venda. Então nós retiramos 1.000 ingressos de venda para deixar para vender hoje. Então hoje, 4 horas antes da partida, nós vamos abrir a bilheteria e vamos vender apenas 1 ingresso por pessoa, com uma fila organizada por uma equipe de segurança nossa, apenas 1 ingresso por pessoa para aquelas pessoas que não conseguiram adquirir seus ingressos ainda.
Perfeito. Tá? Aí, para a gente fechar, já que estamos falando de Maringá Futebol Clube, expectativa. Agora, o Curitiba é uma equipe grande, uma equipe de Série A. Mas se chegou à final, é sinal que tem condições de uma partida de igual para igual. O goleiro do Maringá Futebol Clube foi extremamente elogiado. Até queria te perguntar rapidinho como é que vão ficar os jogadores, porque afinal de contas essa equipe cativou a torcida e as pessoas confiam nela, mas você não tem calendário para esse ano?
Tem identidade.
Você tem calendário para o ano que vem? Como é que vai ficar?
Vamos lá, então. Primeiro que assim, nosso principal objetivo, como você já bem disse, era chegar na semifinal e conseguir a vaga da Copa do Brasil Série D. Feito isso, nós entramos numa nova fase de campeonato, porque nós comemoramos muito essa classificação para semifinal. A gente brincava que a quarta de final era a nossa final. Passado isso, nós, lógico, olhamos para o nosso campeonato, porque, modéstia totalmente à parte, Gilson, o Maringá Futebol Clube não ficou no G4 por sorte, nem chegou na quarta na semifinal por sorte. Né? Nós fomos muito mérito, né, com esse time que foi formado. E entramos na semifinal, entramos num novo campeonato. Pô, é o Operário. Vamos tentar passar. É uma equipe muito maior do que a gente, uma equipe de Série B, mas jogamos contra eles aqui em Maringá, temos condição. Fomos e conseguimos fazer 2 boas partidas, né? Empatou, levou todo mundo aí à loucura, um gol anulado injustamente. Fomos para os pênaltis e ganhamos. Conseguimos passar. E agora, novamente, pô, chegamos numa final. Comemoramos muito chegar na final, porque é um grande feito para nossa equipe jogar na final, vendo Londrina para trás, vendo Atlético Paranaense para trás, vendo Operário para trás, grandes equipes do Paraná, né, para trás, e a gente na final. E agora, Gilson, a gente total pé no chão. Nosso orçamento de elenco é menos de 10% do orçamento do Coxa. São forças dentro do futebol totalmente diferentes. Nós temos esse pé no chão, tem um respeito total ao Coxa, e não só por causa de orçamento, mas pelo campeonato que a gente está fazendo. Mas é futebol, né? Por isso que a gente gosta tanto desse esporte, por isso que a gente está apaixonado por esse esporte, porque tudo pode acontecer. É um jogo de futebol, nós temos o fator casa a nosso favor, nós não temos nenhum gol tomado em casa nesse campeonato, a nossa torcida está fazendo a diferença, e a gente espera que aqui em casa hoje a gente consiga sair com uma vitória, e quem sabe defender ela lá no Couto. Quem sabe ser campeão, né? Por que não? Chegamos até aqui.
Rapidinho, bem rapidinho. Tô com tempo de contar. Essa vai ser a base, o time base pro ano que vem.
Esse vai ser o time base no que vem, justo assim, mais ou menos igual foi no passado para esse ano, né? A gente vai ter, claro, né, empréstimos esses atletas, nós estamos com boas ofertas de empréstimo, então pela primeira vez eu acredito que vai ter um time aqui de Maringá que vai sair de uma primeira divisão estadual para colocar atletas nas séries A, B e C de brasileiro em grande quantidade, tá? Esses atletas serão emprestados, né, com opções de compra ou não. E aí depende do desempenho que eles tiverem nessas equipes. Que eles podem ter uma visibilidade grande e serem negociados. E aí vai vir o Maringá Futebol Clube reinvestir na folha no ano que vem. Ou se não tiver uma oferta para eles voltam para jogar com a gente no ano que vem. Tá? Então, essa base vai ser mantida para o torcedor ficar tranquilo.
Então, Vitor, muito obrigado. Sucesso hoje. Tomara que a gente consiga fazer uma boa partida. Obrigado pela entrevista.
Obrigado a vocês pela oportunidade, mais uma vez.
Conversei com o João Vitor. O João Vitor Mazer, ele é presidente do Maringá Futebol Clube, que inclusive joga hoje a primeira partida da final do Paranaense contra o Coxa, e é empresário do setor de eventos. Estamos aqui no CBN das Empresas, direto da Digimax Adtech.